Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Chamavam-lhe Ciganinha e a princípio também Magriça. Exasperava, porém, este apelido. Quando ouvia a Magriça, voltava-se rápida, furiosa, com os olhos a chamejar, e torcia a caratoa toda nuns esgares muito feios de bruxa velha, botando para fora uma língua de palmo, fina, comprida, serpentina. Soltava até grossas palavradas. Com a alcunha não se importava. Erguia-os num gesto estutressivo, pouco caso, e concordava resmungando. Se eu foi fadiga dos contrastes, havia recebido na pia baptismal o nome, que nunca devera confirmar, de Angelica, dai Gegeca ou Gegeca, como costumava dizer a mãe, abrindo-os e de modo especial e descansado, e acrescentando sempre com languido suspiro de pesar. Um diabrete esta merna. Dilde bem pequena a mostrarra com efeito, índole muito independente, gênio violento, amigo de fazer as suas quatro vontades ao dar, altivo e arrebatado de par com muitos caídos e engraçadas momices e caricias com quem lhe caía no goto, ou permanentemente ou em horas de caprichoso bom humor. Positivamente endiabrada, só gostava de andar à alta com rapazes e molequinhos, garotos da sua idade mais ou menos, furando matagas, correndo pelas várzeas, espojando-se na relva, deixando-se rolar pelo barranco de areia até a telha quase dentro do rio, largo, majestoso, esfrangalhada sempre, com as saias em molambos, o corpete cair pelos ombrinhos magros, descarnados, as pernas à vista, nuas, nervosas, esgagadas pés no chão, um tanto grandes e maltratado, mas não espalmados e chatos. Até perto dos caldeanos, nem como ela, a ciganinha, para trepar nas árvores a apanhar frutas ou escogitar e descobrir ninhos de passarinho na ramagem mais folhuda e entrançada e pô-lhes o gadanho em cima. Agiu como um sagui, leve, quinimildo e gracioso caxingueli. Eram de ver-se sujeireza com que sabia agarrar-se ao tronco liso e escorregar gadil das jabuticabeiras do marto e descascadas goiabeiras, indo sem vacilar pelos galhos abertos até os ramos mais finos, que sacudia com vigor, para fazer tombar alguma goiaba teimosa e longe da mão a vida, impaciente. E laia também pelas laranjeiras acima, uma perna aqui, outra acolá, escarrapachadas, sem se lidar com os espinhos agudos, minazes, alcançando num apice as franças mais flexíveis e perigosas. Não quero que olhem para cima, bradava lá do alto, imperiosa, aos companheiros agrupados embaixo, à espera dos pomos que acolhendo e arremessando. Obedeciam-lhe de pronto, porquanto o rosto de algum mais curioso e petulante ficava logo sujeito a moralizador e temido castigo e bombardeio. Para a prova, o filho do maneca fructuoso, que se vira em risco de perder o olho esquerdo, quase vazado por uma laranja verde atirada com pulso vigoroso e afeito a acertar no alvo. Muitos dias ficara como exemplo aquela face inchada e rubra, a maneira de uma bola vermelha, e a todos explicava o ludibriado dono. Artes do demônio da ciganinha, mas há de pagar-me tão certo como 12 dou são com a 4. Quedas a valer levadas continuas e atrevidas ascensões, mas com tão pouco não se ocupava. Passado o adoamento do baque em solo duro, e compondo-se depressa, pulava de contente ao verificar que ainda dessa vez não ficara com membro algum partido ou deslocado, tendo em nenhuma conta arranhaduras fundas e dolorosas contusões. No meio de todos esses desmandos e rara vez extravagâncias, singular recato instintivo se selvatido, dócil, jamais aceitara tomar de dia, banho no rio, em sucia e duvidosa promiscuidade com os camaradas de travessuras. Banhava-se diariamente, sim, mas só sim a hora em que a tarde se ia fechando noite, e sempre protegida por frondoso salgueiro, que ainda mais ensombrava a bacia natural, onde emergia o gracil e delgado o corpinho. Uma feita já bem crescidinha, voltara à casa coberta de sangue vivo, uma grande brecha aberta na cabeça. Não é nada, mamãe, afirmava toda exultante, confeição de legítimo triunfo, uma batalha de pedras bonita como tudo, com os filhos da Narcisa Mofina. Deu-lhes que foi um regalo. O Juca anda sempre me chamando para as bibocas, a fazer-se de sebo comigo, pois bem, levou até o céu da borca. Contra quatro. Não arredei pé enquanto não os debandei. Só agora é que sente que me tinham tirado o mel da cachola. Anália! E ainda se esgrimia exaltada, a pôr em fuga os numerosos adversários. Não cabia em si de ufana. Quatro mamãe, quatro contra a filhinha de seu coração. Mas menina, observava com tom plangente e arrastado a pobre da mãe. Isto lá são modos de rapariga. Onde vai vans parar? Que desgostos me esperam mais nesta vida de Sóplicius? Não basta o que já tenho sofrido, e desatava a chorar. Muito dada a lágrimas essa dona Cula, diminutivo de Clotilde, usual em todo o interior do Brasil, muito choramingadora, a boa uma mulher. Também havia sido tão desventurosa na sua existência penosa, solitária, predestinada aos abandonos. Sempre feia, desenxabida, paulida como cera, num emaciamento desconsolado de penúria constante e aniquiladora, era filha de casal paupérrimo, que a deixara orfã bem cedo, sem um cobre no fundo de vivelha ruaca. Vivera ao Deus dará, muito que tinha, retraída e medrorosa couturier negra, miseria de contorcer estômago e intestinos, e aguentando-se como podia com umas costurazinhas e bordados de crivo, que lhe pagavam uma ninharia. Viera depois um cigano de arribação, muito penóstico e bulhento, atirado ao conquistador, e, sem mais nem menos, se metera com ela, procurando sobretudo explorar-lhe o trabalho e obrigando-a a fazer doce de fruta de lobo, vendido aos tropeiros como marmelada, e mais sequilhos e bolos de arroz e milho. Quase nada rendia o tal negocio, porque Alendrino, o malandrino, o guloso e glutão por natureza, comia o melhor do que pretendia expor à venda. Então, com grande dó e escândalo da vizinhança, começou a infeliz a ser, dia e noite, quase sem intervalo, malhada pelo patife do amigo. Quanto à borada, que sovas de mora em os ossos. De repente, após muita barganha aladroada, falcatruas vergonhosas e inúmeras dívidas contraídas a torto e a direito, desapareceu o desbriado cigano, para todo sempre. Foi-se embora, sem dizer adeus a ninguém, internando-se pelo sertão fundo. Corripria, pois, que acabara às mãos dos índios Afonsos, o que de certo bem merecera. Signal da sua passagem, além do volumoso abdômen da Cula, só um cofrezinho de bom peso e fechado com cadeado de segredo cabalístico, que a banda donada conservava com misterioso cuidado e sério terror de feitiçárias. Em todo o caso, ficara a coitada gravida e só gendeceu a casinha de esburacadas paredes de adobo e cobertura de sapê na barranca do rio, casinha em que de pancada lhe haviam morrido pai e mãe, e testemunha indiferente das colosses repetidas tundas. Ela ignorava até se lhe pertencia ou não. Do terreirozinho, de costume muito varrido e limpo, se via bem de fronte o Paranaíba, todo espraiado solene, raramente ludroso, quasi sempre puro e de águas claras, a refletir como que em espelhonhado e corredio. Tudo quanto se passava lá em cima, no céu de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria. No alto e embaixo, que combinações de cores, ao esplendido arrebol da manhã e da tarde, e nas múltiplas mutações e fantatagas magorias leve, doudejãs ou dovejãs exadas imóveis, iluminadas pelo descambar do sal. Ao brilho sereno do luar, então que encantos, que quadros formosos divers, cambiersos, ora meigos e risonhos, ora melancólicos, quasi uns sombrios, de deixarem a gente cheira de cismas tristes e presagas. Da calmorreada e sofredora Cula se apiedaram, porém, os vizinhos, e cada qual a ajudou como pôde. Uma galindosa meia e a dúzia de ovos, ou uma cadeira furada, um catre de couro já inservível, xicaras e potes borcinados, miudezas e trastes de refugo, em extremo lados, escoi de todo imprestazáveis. Todos eram tão pobres, a pouco e pouco, nascida a jejeca, foi se tornando dona Cula estimada, credora até de certa consideração, sempre muito séria e digna nos seus extremos apuros e necessidades, ativa ao seu modo e fazendo o quanto podia pela vida. Entretinha relações de amizade com famílias boas do lugar, que lhe pagavam as visitas, e quando o vigário do Curralinho vinha até ao povoado, parava sempre lá para apreciar o seu cafezinho gostoso e quente, embora em xicara de folha de Flandres, que esfria depressa a bebida, queimando os beiços de quem a toma. Cafezinho acompanhado de uma das vroas e brevidades muito bem feitas, pois ninguém as preparava melhor do que ela, após as severas e tão acentuadas lições do perfido e brutal amante. E assim se iam os dias escoando. Segredavam as más línguas, e à frente de todos mexericava com sorrisos irônicos e ares de desprezo o José Bispo, dono da venda mais bem sortida e afreguesada, que, alta noite, não havendo luar, costumavam rondar a porta da sisuda Donácula certo vultos suspeitos. Talvez o vigário ou gente mais limpa e patatacada das tropas e boiadas, por ali de pouso, antes de transporem o grande rio. Quem está, porém, livre de calunias e denigrações? Depois da sua primeira desgraça, tinha a mulher tanta compostura e tão resignada dignidade, que só mesmo a bisbilhotice de aldeia podia esmerilhar duvidosas hipóteses, levando a mal as tais visitas, ainda que a de choras. E a miseria e a fome. Bem más conselheiras. Demais, já dissemos, não era nada apetecível descorada e pamunha como tudo, nos modos e no falar. Com sotaque mole e cantado fazia justiça a si mesma, em invencível desalento e abandono. Eu sou tão enjoada. Quem é de me querer?